e não conseguem porque os demais agentes adotam certas práticas, isso faria então com que essa possibilidade passasse a existir, né? Espaço, portanto, sim, para o desenvolvimento de tecnologia nacional, mas não somente.
As três principais Big Techs dos Estados Unidos são a Apple, a Microsoft e o Google. O projeto cria a Superintendência de Mercados Digitais na estrutura do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, com a função de monitorar o mercado digital e impor obrigações preventivas contra abusos ou danos evidentes da concorrência. De acordo com Boselli, apesar de a proposta não regular o conteúdo das plataformas, a concorrência pode contribuir indiretamente para isso.
O modelo de negócio dessas grandes empresas interfere no tipo de conteúdo que elas incentivam produzir e que elas disseminam, né? Então, estou falando basicamente, né, dessas métricas de engajamento e assim por diante, né? Então, várias pesquisas já demonstram, e isso não é novo, que conteúdos, né, mais virais, né, conteúdos que engajam pelas emoções, pelos sentimentos, têm maior chance de êxito. E, infelizmente, esses conteúdos costumam ser desinformação, discurso de ódio e assim por diante.
O projeto de lei 4.675 de 2025 tramita em regime de urgência na Câmara, aguardando o presidente da Casa, deputado Hugo Mota, colocar em votação. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
A Fórmula 1 anunciou que o circuito internacional de Sepang, na Malásia, receberá o Grande Prêmio do Bahrein, remarcado para 4 de outubro, após o adiamento provocado pela guerra entre Irã e Israel. A prova, disputada tradicionalmente em Sakhir, será oficialmente chamada de Grande Prêmio Gulf Air do Bahrein, na Malásia, e acontecerá no circuito localizado próximo ao aeroporto internacional de Kuala Lumpur. O GP do Bahrein, originalmente previsto para abril, foi cancelado por causa do conflito no Oriente Médio, assim como o Grande Prêmio da Arábia Saudita em Jeddah. Com a inclusão de Sepang, a temporada volta a contar com 23 etapas, embora ainda exista incerteza sobre a realização das duas últimas corridas do campeonato no Qatar, também em Abu Dhabi. Após ficar apenas com o segundo melhor tempo da semifinal dos 400 metros com barreiras, Alisson dos Santos melhorou mais de 2 segundos no seu ritmo de sábado 25 e venceu o ouro do Troféu Brasil de Atletismo neste domingo 26. Com o tempo de 46,48 segundos, Pio ainda bateu o recorde da competição e anotou a melhor marca da temporada. Até então, a marca pertencia ao seu principal rival, o norueguês Carsten Warholm, com 46,61 segundos. Contudo, Pio não conseguiu bater o recorde brasileiro sul-americano, marca que é justamente dele com um tempo de 46,29 segundos.
Aqui no Giro das Informações, jornalismo.
Em 2025, o Tribunal Superior do Trabalho recebeu cerca de 142 mil novos processos por assédio moral no trabalho, um aumento de 22,3% em relação a 2024. Esses números traduzem tanto a ampliação do assédio na iniciativa privada como no serviço público. No Rio Grande do Sul, sindicatos afirmam que existe um aumento de denúncias de assédio. Por isso, a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado promoveu um seminário para discutir assédio e saúde mental. Eliane Cesare, do Sindi Itamaraty, conta que mesmo na diplomacia são inúmeros casos de assédio. Ela cita episódios ocorridos em embaixadas brasileiras em diversos países. Eliane explica que o assédio não deve ser visto como algo ligado a atitudes individuais de algum colega ou chefe.
O assédio não se materializa só por causa de um grito, por causa de uma desqualificação. Ele precisa de um conjunto de fatores organizacionais que fazem com que o uso do exercício do poder ele se materialize de forma abusiva e que traga danos à pessoa. O fenômeno do assédio, ele precisa ser visto sob a ótica da organização e não ser transferido como um problema da pessoa. Assédio não é um conflito interpessoal, assédio é um fenômeno, é uma forma de administrar. Então a gente precisa cada vez mais mapear, identificar, denunciar e tratar.
A mestre em Sociologia e especialista em Direito do Trabalho, Angie Miron, Ressalta que os estados têm canais de denúncia de assédio dentro do serviço público, mas na visão dela o sistema não protege integralmente quem faz a denúncia.
A gente tem alguma regulamentação sobre, nós temos dentro de determinados órgãos públicos comissões de combate ao assédio, mas um canal de denúncia que seja efetivamente seguro ainda é muito difícil, por questões políticas, por questões institucionais. Então sim, a ausência de fiscalização, inclusive, né, sobre esses canais, da efetividade, de que se eles são seguros, ainda é uma lacuna que nós temos na nossa administração pública.
O presidente do Sindicato dos Servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Daniel Franco Martins, avalia o papel das entidades de classe para garantir um bom espaço de trabalho nos setores públicos.
A questão dos assédios no serviço público vem ocorrendo com bastante frequência. Nós temos recebido relatos. É importante justamente para os servidores terem o conhecimento, né, dos seus direitos, enfim, da questão de denunciar eventual assédio, buscar sempre ter as melhores condições de trabalho. O papel do sindicato é justamente fazer essa fiscalização, estar presente no ambiente do trabalho, buscando coibir eventuais práticas.
O evento avalia que esses episódios de assédio são mais comuns quando envolvem questões de gênero e raça. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
A seleção brasileira feminina ficou novamente com o vice-campeonato da DNL. Na manhã deste domingo 26, o Brasil foi derrotado pela Turquia por 3-7-1, com parciais 25-23, 23-25, 24-26, 21-25, e uma final equilibrada e marcada por momentos de domínio das duas equipes. As brasileiras começaram melhor, venceram o primeiro set, chegaram a reagir na quarta parcial, mas viram as turcas crescerem nos momentos decisivos para confirmar o bicampeonato da Liga das Nações. Com resultado, o Brasil segue sem conquistar título da VNL, competição criada em 2018, e amplia o jejum de conquistas intercontinentais. A última taça da seleção feminina foi o Grand Prix de 2017, há quase 10 anos. Além disso, esta foi a quinta derrota brasileira em finais da Liga das Nações, após os vice-campeonatos 2019, 21, 22, 25 e agora 26. Hugo Calderano encerrou a passagem pelo Brasil com chave de ouro. Na noite deste domingo 26, conquistou o título do WTT Star Contender de São José dos Campos após vitória sobre o francês Alex Lebron por 4-31, com parciais 11-9, 3-11, 11-6, 13-11, 4-11, 8-11 e 11-9. Calderano alcançou seu 11º título individual em torneios de World Table Tennis, WTT, e o primeiro na atual temporada. Neste ano, o brasileiro foi vice-campeão do Star Contender de Ljubljana em junho e semifinalista do Star Contender de Doha em janeiro. Atual número 8 do mundo, Hugo Calderano se mantém no top 10 do ranking de forma consecutiva desde novembro de 2018. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
Entrou em vigor nesta sexta-feira uma nova taxa cobrada pelos Estados Unidos, dessa vez de 12,5% sobre alguns produtos exportados pelo Brasil. A tarifa foi anunciada na última quinta e a justificativa surpreendeu o governo federal. Os Estados Unidos concluíram que o Brasil adota práticas comerciais desleais ao não fiscalizar adequadamente a importação de mercadorias produzidas por trabalho forçado. Priscila Caniparo, pós-doutora em Direito Internacional, professora da UFPR e da Washington and Lincoln University, explica que a justificativa em si tem precedentes históricos.
O vínculo entre o comércio internacional e o combate ao trabalho forçado não é a criação do Trump. Excepcionalmente, ele usou de uma forma muito amplificada. Os Estados Unidos proíbem, desde 1930, a entrada de mercadorias que possam ter sido produzidas com trabalho forçado. E, obviamente, esse é um ponto central nessa guerra com a China. Então, existe uma presunção de que determinados produtos chineses, enfim, são contaminados por trabalho forçado e basicamente ele se utilizou como se fosse uma tarifa universal, transferindo basicamente ao importador o ônus de provar que não teve trabalho forçado.
Fontes na diplomacia brasileira disseram ao portal de notícias G1 que não teria havido intenção real do governo Donald Trump em entender o que o Brasil tem feito para coibir essas práticas. E lembraram que o país é referência na Organização Internacional do Trabalho nesse assunto. Priscila Caneparo cita que há contradições no próprio relatório emitido pelo governo dos Estados Unidos.
O fundamento central seria que o Brasil não possui uma proibição legal, geral e expressa que impeça a importação de qualquer mercadoria produzida com trabalho forçado no exterior. Só que esse mesmo relatório dos Estados Unidos reconhece que o Brasil também invoca compromissos previstos em acordos de investimento e de livre comércio. Que o próprio Ministério Público do Trabalho aqui fez um levantamento de dados muito técnico para apresentar para os Estados Unidos e, de fato, o que a gente observou é que o Brasil tem feito medidas muito robustas para combater o trabalho análogo escravo. E mais do que isso, eu acho que é mais importante ainda destacar que aqueles setores em que há uma investigação concreta, que há condenação, que corroboram com a ideia de que talvez o Brasil tenha práticas análogas à escravidão, são setores ligados à agropecuária e ao agronegócio. E esses foram excluídos da tarifa de 12,5%.
Segundo a Câmara Americana de Comércio no Brasil, a nova sobretaxação deve alcançar cerca de 3 mil produtos brasileiros, que geram anualmente mais de 12 bilhões de dólares em exportações aos Estados Unidos. Milhares de itens, porém, ficaram isentos das cobranças, como petróleo, café e carne bovina, que impactariam negativamente na inflação estadunidense e automaticamente na popularidade da gestão Trump. O governo brasileiro rechaça a justificativa dos Estados Unidos e tem passado a mensagem de que pode iniciar os trâmites para acionar a Lei de Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa, com colaboração de Breno Zonta.
Hora dos comerciais e a gente volta em seguida com outras informações.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Pipoca, pintinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí. Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Com entrave nas negociações entre Real Madrid e Vinícius Júnior para uma renovação contratual, outros clubes da Europa começaram a sondar a situação do brasileiro. Uma das equipes que estaria acompanhando de perto as conversas entre as partes é o Arsenal, que pode tentar a contratação do atacante caso as tratativas não avancem. A informação é do The Athletic. Segundo o jornal norte-americano, Vini Júnior seria um dos nomes cotados pela equipe de Londres para elevar o nível de seu ataque, que o nome do camisa 7 é bem avaliado dentro do clube. Vinícius Júnior tem vínculo com o Real Madrid apenas até o fim desta temporada. Já a partir de janeiro, o brasileiro poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube e deixar a equipe espanhola sem custos. As conversas para uma renovação com o clube estariam travadas devido aos valores pedidos pelo atleta. O PSG entrou na disputa pela contratação de Rodri e passou a concorrer com o Real Madrid pelo volante do Manchester City. Segundo o jornal espanhol AS, Luis Enrique pediu a chegada do espanhol, que ainda não renovou o contrato com o clube inglês e avaliou o futuro após a Copa do Mundo deste ano. Paris Saint-Germain já iniciou os primeiros contatos para entender a viabilidade da negociação. A intenção é reforçar o meio de campo da equipe, setor considerado prioridade pela comissão técnica para a próxima temporada. Rodri tem contrato com Manchester City, mas recusou duas propostas de renovação apresentadas pelo clube inglês. Apesar do esforço da diretoria para mantê-lo no elenco, o jogador analisa as opções disponíveis no mercado antes de definir os próximos passos da carreira.
O inglês Lando Norris, da McLaren, foi o grande vencedor do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. A corrida, disputada neste domingo na cidade de Budapeste, ainda teve Max Verstappen, da Red Bull, em segundo lugar, e o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, fechando o pódio na terceira colocação. Com o resultado, Antonelli ampliou a vantagem no campeonato. O piloto da Mercedes foi a 219 pontos, 50 à frente do segundo colocado, o inglês Lewis Hamilton, da Ferrari. Na pista, Hamilton terminou o GP deste final de semana em quarto lugar, mas como foi punido por ter passado dos limites de velocidade dentro do box, acabou na quinta colocação. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a corrida na 11ª posição, ficando a uma de distância dos pontos. O campeonato agora para por duas semanas. A Fórmula 1 volta no dia 23 de agosto para o Grande Prêmio da Holanda, que será disputado na cidade de Zandorf. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
O atacante Brider Barcola informou ao PSG que não pretende renovar o seu contrato com o clube, válido até o meio de 2028. Assim, o interesse que já era grande do mercado de transferências só aumentou, segundo o jornal francês L'Equipe. Liverpool, Arsenal, Bayern de Munique e Chelsea disputam a contratação. A oferta do Paris Saint-Germain, ponta, que fez boa campanha na Copa do Mundo com a seleção francesa, prevê um aumento salarial substancial. No entanto, o jogador recusou a extensão por razões esportivas. Nas últimas duas temporadas, alternou entre os titulares e os reservas, inclusive iniciando ambas finais da Champions League no banco. Agora, o atual campeão continental se vê num dilema: vender Barcola nesta janela com a possibilidade de receber propostas de valor elevado, mas ficar sem peça importante do elenco ou perder sem custos daqui 2 anos. A reposição dos sonhos para a equipe parisiense seria o atacante Yann Diomandé, do Leipzig, que vem de excelente mundial com a Costa do Marfim. Contudo, a promessa está próxima de acordo com o Real Madrid. O Real Madrid prepara a primeira proposta oficial para contratar Rodri. Segundo o jornalista italiano Nicolo Schira, as informações publicadas por veículos da imprensa espanhola, como Marca, o clube espanhol pretende apresentar uma oferta entre 50 e 60 milhões de euros ao Manchester City, algo em torno de 290 a 347 milhões de reais. De acordo com os jornais espanhóis, Rodri já recusou uma proposta de renovação do time espanhol, né? Como destino prioritário, e inclusive, já possui um acordo para assinar contrato até junho de 2030, caso a negociação entre os clubes seja concluída. Os valores representam um dos principais entraves da negociação. Embora considerado um dos melhores meio-campistas do futebol mundial, Rodri tem contrato com o City até junho do ano que vem, fator que pode diminuir o poder de barganha do clube inglês caso o jogador mantenha a decisão de não renovar. A investida do Real Madrid acontece após o Paris Saint-Germain também entrar na disputa pela contratação do espanhol. Apesar do interesse do clube francês, a imprensa europeia aponta que o desejo de Rodri de atuar no Santiago Bernabéu coloca o Real em vantagem na corrida pelo jogador. Aqui no Giro das Informações, jornalismo.
Um relatório elaborado por 128 especialistas de 71 instituições ao redor do mundo aponta que a taxa de mortes relacionadas ao calor cresceu 23% desde os anos 1990, chegando a 546 mil mortes por ano. São óbitos relacionados ao clima, mas que não são vinculados a grandes tragédias como furacões, enchentes ou secas. São mortes chamadas de mortes silenciosas. Idosos em casas sem ventilação, trabalhadores expostos ao sol, populações que não têm para onde fugir. E não é só o calor que mata. O estudo verificou piora em 13 de 20 indicadores. Em 2024, incêndios florestais causaram um número recorde de cerca de 154 mil mortes por poluição de partículas de fumaça. O potencial de transmissão da dengue cresceu até 49% desde os anos 1950. No campo econômico, 15 países chegaram a destinar mais recursos a subsídios para combustíveis fósseis do que para orçamentos de saúde. E a poluição do ar, alimentada pela queima de combustíveis fósseis, matou aproximadamente 2,52 milhões de pessoas só em 2022.
A contratação de Vozinha pelo Colo-Colo ganhou novos detalhes financeiros. O goleiro cabo-verdiano receberá 47 milhões de pesos chilenos por mês, cerca de R$254 mil em contrato previsto para durar 18 meses. A chegada de Vozinha foi confirmada pelo presidente do Colo-Colo, Aníbal Mosa, após o clube desistir da contratação do uruguaio Santiago Mele. O goleiro de 40 anos ganhou projeção internacional durante a Copa do Mundo deste ano, ao liderar a campanha histórica de Cabo Verde, chamando atenção pelas atuações diante da Espanha e também da Argentina. O Liverpool tem um alvo para começar a reforçar a equipe para a temporada 26-27. Bradley Barcola, atacante do Paris Saint-Germain. De acordo com a TV Sky Sports, o time inglês tem interesse no jogador francês desde abril e busca um acordo com o atleta que vê a transferência com bons olhos. A equipe vermelha está ciente dos valores desejados pelo jogador e não espera problemas nesse aspecto, caso tenha um acerto com o PSG. Mais conversas são agendadas para esta segunda-feira e o Liverpool deve oficializar uma proposta em breve. Depois da saída do ídolo Mohamed Salah e da chegada de Anthony Iraola, o Liverpool começa uma nova reconstrução. A equipe busca um desempenho melhor do que na temporada passada, quando ficou com o quinto lugar na Premier League. Espaço aberto aqui na programação esportiva para o jornalismo.
Um golpe a cada 4 minutos. Essa foi a média registrada no Brasil em 2025. De acordo com números do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram 2.261.055 ocorrências registradas no ano passado, uma média de 258 golpes por hora, ou 4 por minuto. O número é recorde e inclui os casos mais tradicionais, em que os golpistas usam encenações, cenários falsos e documentos físicos, e fraudes digitais praticadas por meio de links, aplicativos e redes sociais. Na comparação com o total de golpes registrados em 2024, houve uma alta de quase 3%. Lembrando que o anuário é elaborado com base em registros feitos pelas secretarias de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal. Significa que os números podem ser ainda maiores, já que muitas pessoas que caem em golpes acabam não informando o ocorrido às autoridades de segurança. Em relação aos casos registrados no ano passado, um dos destaques é o aumento dos golpes digitais, que superou 20%. Ainda de acordo com o anuário, entre os golpes mais comuns estão a clonagem ou a troca de cartão de crédito, o golpe do WhatsApp, em que os criminosos se passam por familiares ou amigos e pedem dinheiro com urgência, e o golpe da falsa central bancária, além dos golpes do Pix e do uso indevido de CPF, que é aquele com alegações de que há irregularidades envolvendo o documento. Para evitar cair em uma dessas armadilhas, é importante estar atento e conhecer alguns indícios de que a tentativa de contato é, na verdade, uma tentativa de golpe. Algumas das principais dicas são: desconfie imediatamente de mensagens pelo WhatsApp de familiares ou amigos pedindo dinheiro urgente sob a justificativa de um número novo. Lembre-se também de que os bancos nunca ligam pedindo senhas, códigos de confirmação ou para que você realize transferências para contas de segurança. Ao fazer compras presenciais, mantenha o cartão de crédito sempre no seu campo de visão para evitar trocas e confira com atenção o valor digitado no visor da maquininha antes de digitar a sua senha. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Andrea Pirlo não será o novo técnico da Itália. Em publicação nas redes sociais da manhã de hoje, ou na manhã desta segunda-feira, o treinador afirmou ter sido comunicado da decisão da Federação Italiana de Futebol na noite deste domingo. A nova mensagem de Pirlo foi divulgada acompanhada de um comunicado que ele já havia publicado em seu perfil no último domingo, quando rebateu as acusações por conta de sua ligação com uma casa de apostas russa. A única mudança foi a inclusão da confirmação de que ele não concorre mais ao cargo. Pirlo foi o terceiro nome buscado pelo diretor Paolo Maldini e seu conselheiro Leonardo. Antes, os dirigentes tentaram abrir negociações com Carlo Ancelotti e receberam uma recusa também de Pep Guardiola. E vamos chegando ao final aqui do nosso Cidade Esportiva. Vem aí a voz do Brasil. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã, pessoal.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil. ZYC 487. Rádio Senado, Brasília. FM 91,7 MHz. Em Maceió, 105,5. Em Manaus, 106,9. E em Campo Grande, 105,5. Rádio Senado.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Estatuto da Igualdade Racial completa 16 anos.
Um marco legal no fornecimento de direitos e geração de oportunidades.
E quem conversa com a gente sobre os avanços da lei é Bárbara Oliveira, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial.
O estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações.
Proteção no ar.
Na hora de escolher o que as crianças assistem e jogam, a classificação indicativa é a maior aliada de pais e responsáveis.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas.
Cultura.
Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém são reconhecidos como patrimônio cultural do mundo. Luana Karen.
Os teatros passam a figurar juntos na lista do patrimônio mundial cultural da Unesco, com o nome Teatros da Amazônia.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e Coreia do Sul assinaram 5 memorandos de cooperação nas áreas de educação, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e esportes.
Os documentos foram assinados durante a visita do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil.
Os dois países vão fortalecer a cooperação em atividades espaciais pacíficas, biocombustíveis e energia limpa, intercâmbio entre universidades e atletas e incentivo à pesquisa e inovação.
Brasil e Coreia do Sul também retomaram as negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul.
Em 2025, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 11 bilhões de dólares. O Brasil também abriga a maior comunidade coreana na América Latina.
A campanha Julho Verde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço.
Feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e caroços no pescoço são alguns dos sinais que não devem ser ignorados.
Saiba como prevenir a doença na reportagem.
Uma ferida na boca que não cicatriza, rouquidão prolongada ou um caroço no pescoço. Sintomas que muitas vezes são ignorados, mas que podem ser sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço. Foi o que aconteceu com a aposentada Karina Oliveira Souto, de Brasília. Hoje, em tratamento, ela transforma a própria experiência em um alerta para que outras pessoas não adiem a procura por atendimento.
O câncer não espera.
Hoje, quanto mais você descobrir esse diagnóstico mais rápido, melhor sua chance de cura.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar mais de 780 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Desse total, cerca de 40 mil serão de câncer de cabeça e pescoço. O problema é que a maioria ainda é diagnosticada tardiamente. E é justamente para mudar essa realidade que a campanha Julho Verde reforça um alerta. Identificar os sintomas cedo pode aumentar as chances de cura. O câncer de cabeça e pescoço reúne tumores que atingem regiões como boca, garganta, laringe, nariz, tireoide e pele da face e do pescoço. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a infecção persistente pelo HPV. Quando descoberto precocemente, as chances de sucesso do tratamento aumentam e o risco de sequelas diminui, explica Isabela Costa Santos, chefe substituta do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do INCA.
É importante a gente entender que quanto mais cedo essa doença é diagnosticada, melhores são os resultados. Em qualquer lugar do mundo, se você pode tratar um tumor no estágio inicial, nós estamos falando de índices de cura muito melhores, né? E altos.
A prevenção passa por hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, higiene bucal, prática de atividade física, proteção contra o sol e vacinação contra o HPV, oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes na faixa indicada pelo Programa Nacional de Imunizações. E a vacinação é um grande aliado no combate à doença, destaca o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles.
Então, a vacinação contra HPV é fundamental para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, fundamental das doenças laringeais. Precisamos trabalhar isso e fazer de maneira muito efetiva. E isso é fundamental. O Brasil já tem hoje 82, 83% de cobertura entre as meninas, cerca de 60%, um pouco mais, um pouco menos entre os meninos. Precisamos subir mais o patamar de cobertura entre os homens para que a gente possa chegar naquilo que é ideal.
Ao perceber sintomas persistentes, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão prolongada, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para exames e atendimento especializado. Reportagem Pablo Mundim.
E o Ministério da Saúde publicou portaria que define os 18 medicamentos oncológicos considerados de altíssimo custo para oferta no Sistema Único de Saúde.
A relação abrange fármacos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, pulmão, gástrico, ovário, medula óssea e a leucemia.
A medida determina a forma como o medicamento será apresentado e os critérios analisados para definição de altíssimo custo.
A estratégia prioriza a economia em escala e a garantia de acesso aos medicamentos já incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Julho é um mês com datas importantes para a luta racial no Brasil.
No último sábado, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
E no dia 20, o Estatuto da Igualdade Racial completou 16 anos.
O Estatuto estabeleceu em lei uma série de diretrizes para a condução das políticas públicas de combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais no país.
E hoje nós conversamos mais cedo com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza, sobre esse marco. Vamos acompanhar.
Olá, secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Olha, a gente queria começar então falando do Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 16 anos, e queria que a senhora trouxesse para a gente então quais são os principais avanços desde a criação da lei, o que, que ela trouxe aí de inovação.
Não, perfeito. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial é uma grande conquista nossa, né, que está completando agora em julho 16 anos de vigência. Então, com muita alegria, Mariana Jugman e Luciano Seixas, nós do Ministério da Igualdade Racial agradecemos muito por esse convite para dialogar sobre esse marco fundamental para a política de igualdade racial do Brasil. E o Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações. E conseguiu construir base sólida para que a gente tivesse um processo de amadurecimento das ações afirmativas nas universidades e na educação superior, como hoje temos, e temos diversos avanços, né, a partir dessa lei, como temos também as ações afirmativas nos concursos públicos, que também tem gerado muito resultado, além de políticas públicas transversais na saúde, na educação, na cultura, no trabalho e na moradia, para, de fato, superar o racismo estrutural e promover a igualdade racial no Brasil, que é algo tão central. A gente tem alguns resultados, eu estava falando da lei de cotas, como, por exemplo, uma ampla presença hoje de estudantes negros e negras nas universidades. São mais de 4 milhões de estudantes que ocupam universidades públicas e privadas no Brasil. Isso é um avanço, a gente pensa os dados estatísticos em relação aos anos 2000, né? Quando apenas 2% da população negra estava na universidade.
Bom, secretária, a senhora citou aí as questões de cotas, vale para a educação, vale também para o trabalho. Na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial reúne direitos em diversas áreas, né? Educação, trabalho, também saúde, na cultura. Na prática, como é que ele impacta a vida da população brasileira?
Não, perfeito. O Estatuto, ele orienta as políticas de igualdade racial e traz alguns aspectos que são centrais para a forma como a gente se organiza no governo federal e também em articulação com governos estaduais e municipais para implementar essa política. E traz alguns princípios, como por exemplo, da transversalidade. Então, ele prevê essa articulação com os vários ministérios que executam ações voltadas para a igualdade racial e para a superação do racismo.
A gente está falando aí de 16 anos da construção dessa política, a senhora mencionou políticas afirmativas também, mas apesar disso a gente ainda continua precisando trabalhar em torno da redução das desigualdades raciais, né, que são uma realidade no país. Quais são os maiores desafios que a senhora considera para que os direitos previstos no Estatuto realmente se tornem uma realidade e se tornem presentes mesmo?
Essa pergunta, Mariana, agradeço muito. Eu acho que ela é chave para a gente avaliar o porquê que a política de igualdade racial ainda é muito importante no Brasil hoje. A gente tem avanços fundamentais em marcos legais, temos uma política nacional estruturada, temos o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que leva essa política para governos estaduais e municipais, mas uma conquista, inclusive, do Estatuto da Igualdade Racial, é ele quem cria o SUS, né, o nosso SUS da Igualdade Racial, que é o SINAPI, e que hoje está presente nos 27 estados da federação e em quase 500 municípios. Vou começar por esse ponto, porque é um ponto que demonstra avanço, mas demonstra também desafio, né? Que é o foco da sua pergunta. E por que que é importante a gente avançar nisso? É fundamental que a gente busque incrementar e capilarizar cada vez mais essa política e avançar em mais estados e municípios. Está em curso foi julgada, né? E está em curso a elaboração da resposta a ela, a DPF Vidas Negras, a DPF 973, que obriga o governo federal a atualizar o segundo Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A gente vem trabalhando nisso ativamente e, obviamente, a gente vem também destacando a importância de que estados e municípios também sejam envolvidos nessa obrigação de fazer dessa ação, pela importância da gente federalizar essa política. Então, é um desafio que a gente ainda tem, temos um avanço importante, estamos nos 27 estados, mas precisamos, de fato, avançar e capilarizar essa política no Brasil. Outro ponto é que os dados socioeconômicos, de segurança pública, são muitas as dimensões que ainda demonstram que, mesmo tendo avançado muitíssimo, e de fato há na história, né, ao longo da história, um incremento importante na política de igualdade racial no Brasil, é possível a gente avaliar que ainda há muito o que fazer. E os dados que foram publicados recentemente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Atlas da Violência, por exemplo, pegando apenas um aspecto, demonstram a relevância da gente avançar na política de igualdade racial para enfrentar esse racismo que toca a vida das pessoas, que toca o cotidiano das pessoas. 83% das vítimas de morte decorrentes de intervenções policiais no Brasil são pessoas negras. E o jovem negro tem 3 vezes mais chance de ser vítima de homicídio no Brasil do que um jovem não negro. Então, essa inequidade tão presente nas famílias, nas mães, né, ela precisa ser enfrentada. E esse enfrentamento, ele também tem algo estruturante para guiar a nossa política de igualdade racial O Estatuto da Igualdade Racial, ele fortalece isso, e obviamente os dados socioeconômicos, sociais do Brasil, eles são um chamariz para a importância da gente priorizar de forma central a relevância da política de igualdade racial e do enfrentamento ao racismo no nosso, na nossa atuação no Estado brasileiro.
Muito bem, nós conversamos com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza. Muito obrigado, secretária, por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciano Seixas, agradeço muito, Mariana Jungmann, por esse espaço dedicado aqui ao Ministério da Igualdade Racial.
E é importante a gente destacar os principais canais de denúncia para crimes raciais no país.
Caso você viva ou presencie um ato de racismo ou injúria racial, é possível fazer a denúncia por meio do Disque 100, canal de direitos humanos do governo federal.
Ou pela plataforma Fala BR, que reúne as ouvidorias também do governo federal.
E é sempre bom lembrar que racismo é crime, portanto, pode ser denunciado em delegacias de polícia e para o Ministério Público.
E também responsáveis, vocês já repararam naquele selinho colorido que aparece antes dos desenhos, filmes e jogos de celular? Aquilo ali é a classificação indicativa, uma ajuda de ouro para você saber o que é seguro para a idade do seu filho.
Na hora de saber se um filme, desenho ou jogo eletrônico é recomendado para crianças e adolescentes, a classificação indicativa funciona como um instrumento para proteger os jovens de conteúdos impróprios em cada fase do desenvolvimento.
A dona de casa, Natália da Silva, tem 4 filhos. Durante o dia, eles estudam, brincam, praticam esportes e fazem atividades ao ar livre. E em alguns momentos, também assistem televisão. Natália conta que o acesso às telas é monitorado por ela, que observa cada conteúdo escolhido.
Filmes eu vejo antes, desenho eu costumo sentar para assistir com elas mesmo. Muitas vezes eles mesmos vêm e conversam com a gente sobre o que tem no desenho, sobre curiosidades que eles viram. Mas assim, sempre observando a classificação indicativa de filmes e desenhos.
Para orientar a Natália e outros pais na hora de escolher o que é apropriado para os filhos assistirem, existe a classificação indicativa. A informação estabelece a idade recomendada para programas, filmes e até mesmo eventos culturais exibidos em público. Como explica o coordenador de políticas de classificação indicativa audiovisual, Eduardo Nepomuceno.
A classificação indicativa é uma informação para as famílias a respeito dos conteúdos presentes nas obras audiovisuais, nos espetáculos públicos, né, nos streamings, nas TVs a cabo, TV por assinatura, no cinema e nos aplicativos e jogos.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas. Também observa se há linguagem ofensiva ou situações que possam causar medo ou forte impacto emocional. A partir da identificação desses elementos, é definida a faixa etária adequada para cada fase do desenvolvimento, como destaca o coordenador de políticas de classificação indicativa audiovisual, Eduardo Nepomuceno.
Cada um desses grandes eixos tem critérios específicos para cada faixa etária. Em razão desses conteúdos identificados, é que a gente consegue chegar numa faixa etária indicada para cada momento do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.
A classificação indicativa de obras audiovisuais funciona como um instrumento de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. A neuropsicóloga Renata Nunes destaca como a indicação da idade tem a ver com a compreensão da criança em certas fases da infância.
Elas são orientadas por essas fases do desenvolvimento, para que ela não tem acesso a conteúdos que ela ainda não está pronta emocionalmente. Mas isso tudo não precisa ser inflexível. Os pais precisam entender quem são seus filhos.
Para avaliar qual a classificação indicativa de uma obra do circuito comercial, é atribuída uma faixa etária. Além disso, há uma mensagem que diz os principais temas presentes na obra. Para vídeos disponíveis em plataformas de streaming, a própria plataforma realiza a autoclassificação seguindo os parâmetros estabelecidos. Reportagem, Márcia Fernandes.
Hoje, o Brasil conquistou um novo reconhecimento internacional para a cultura.
O Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém, passaram a integrar a lista do Patrimônio Mundial da Unesco.
Com isso, o país chega a 26 bens reconhecidos pela organização.
Os dois monumentos já eram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, desde os anos 1960.
Conheça um pouco da história desses dois monumentos na reportagem de Luana Karen.
Foi durante o ciclo da borracha, período em que a extração do látex deu impulso para um grande crescimento econômico da região norte, que surgiram os teatros Amazonas, em Manaus, e da Paz, em Belém. Era fim do século XIX, e a riqueza produzida pelo chamado ouro branco despertou nas elites da época o desejo de reproduzir no coração da maior floresta tropical do mundo o requinte das grandes capitais europeias. Veio o Teatro da Paz, em 1878. Inspirado na arquitetura neoclássica italiana, tornou-se símbolo da prosperidade da capital paraense, então principal porta de saída da borracha para o mundo. Quase duas décadas depois, em 1896, foi a vez do Teatro Amazonas abrir as portas em Manaus. De estilo renascentista, o edifício preserva até hoje parte da arquitetura e decoração originais. Embora inspirados na estética europeia, os dois monumentos incorporaram referências amazônicas, pinturas, madeiras nobres e elementos decorativos da região ajudam a contar a história do encontro entre a cultura local e as influências trazidas do outro lado do Atlântico. O compositor brasileiro Carlos Gomes chegou a se apresentar no Teatro da Paz, mas não conseguiu ver o Amazonas inaugurado. Morreu três meses antes, sendo homenageado na pintura que representa a ópera, no teto do Teatro Manauara. Aliás, marcados pelos concertos clássicos, apresentações de balé e óperas, os espaços também se abriram à cultura popular. Nomes como Milton Nascimento e Roger Waters passaram pelo Amazonas, que recebeu até uma visita inusitada em 1997 das Spice Girls, no auge da carreira. Agora, mais de um século depois de terem sido erguidos como símbolos da riqueza da borracha, os teatros da Amazônia ganharam um novo significado, o de patrimônio de toda a humanidade. O presidente do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Davidson Guzmão, destacou que a medida também é um reconhecimento da cultura produzida pela região amazônica.
A Amazônia, para além do paradigma do meio ambiente e do patrimônio natural, é também reconhecida pela sua produção cultural, pela sua produção artística e pelos circuitos culturais que os teatros engendram.
Os teatros Amazonas e da Paz foram tombados pelo IFAM na década de 1960. Agora passam a figurar juntos na lista do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com o nome Teatros da Amazônia. Com isso, o Brasil passa a contar com 26 sítios inscritos na lista. Reportagem Luana Karen.
A Defesa Civil Nacional segue prestando apoio humanitário aos municípios do interior de São Paulo. A região foi atingida por fortes chuvas na última sexta-feira, dia 24.
No sábado, foi reconhecida a situação de emergência dos municípios de Taquaritinga, Ribeirão Preto e Dumont.
Com a medida, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de socorro, assistência humanitária à população afetada e recuperação das áreas atingidas.
Foram realizadas também visitas aos municípios de Guariba e Dumont para levantamento dos danos.
O diretor do Departamento de Assistência Humanitária do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Wesley de Almeida Felinto, deu detalhes da ação.
Conseguimos depois ao município de Guariba, o mais afetado da região, e sentamos com a Defesa Civil do município para iniciarmos o processo de reconhecimento federal e as orientações junto ao setor de engenharia e inspeções em campo para orientação quanto às ações de assistência humanitária, restabelecimento dos serviços essenciais e recuperação. Neste momento, a gente se encontra no município de Dumont, finalizando também o reconhecimento federal para posterior envio à Defesa Civil Estadual de São Paulo, e a equipe de engenharia está em campo, visitando ainda algumas áreas afetadas no município de Dumont.
E um alerta pelo celular informa se onde você vive corre algum risco de evento climático intenso, sejam chuvas ou incêndios.
Com esse aviso, é possível se prevenir contra desastres.
A Defesa Civil Nacional oferece um serviço gratuito para envio de alertas sobre situações de emergência diretamente ao celular. As mensagens podem avisar sobre chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos de terra, incêndios florestais, tornados e outros riscos. O cadastro pode ser feito por SMS, WhatsApp ou Telegram. Para receber por mensagem, basta enviar o CEP da localidade de interesse para o número 40199. No WhatsApp, é necessário iniciar uma conversa com o número 61-2034-4611 e seguir as orientações do assistente virtual. No Telegram, basta procurar por Defesa Civil Alertas, enviar a mensagem Olá e concluir o cadastro. Também é possível receber avisos automaticamente pela TV por assinatura, pelos alertas públicos do Google e pela tecnologia Cell Broadcast, disponível em aparelhos compatíveis conectados às redes 4G e 5G. Nesses casos, não é necessário fazer cadastro. Natália Koslick para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, bom fim, boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro aposentado Otávio Galotti é velado no Supremo Tribunal Federal com a presença de ministros, autoridades e familiares. TSE realiza a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação entre 3 e 9 de agosto. STJ decide que prazo de 90 dias para indenização em proteção veicular é válido. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O Supremo Tribunal Federal decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento do ministro aposentado Otávio Galotti, que morreu ontem, aos 95 anos. Nesta segunda-feira, houve o velório no Salão Branco do Tribunal, com a presença de ministros, autoridades e familiares. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, destacou o papel de Galotti na magistratura brasileira.
Recordar o ministro Galotti. Não evocamos apenas o integrante da história deste tribunal. Evocamos uma determinada compreensão da magistratura, aquela que reconhece que a autoridade moral precede a autoridade jurídica, que a legitimidade das decisões repousa antes de tudo na integridade daqueles que a proferem. A morte interrompe uma biografia, mas não alcança um legado. As decisões permanecem nos livros, os ensinamentos permanecem na memória de todos nós. O exemplo permanece nas instituições.
Nascido no Rio de Janeiro em 1930, Otávio Galotti formou-se em Direito em 1953. Foi integrante do STF entre 1984 e 2000, sendo presidente da Corte de 93 a 95. Também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral entre 1994 e 1996 e teve papel relevante na consolidação da jurisprudência constitucional durante os primeiros anos de vigência da Constituição de 88. O sepultamento está marcado para amanhã, no Rio de Janeiro. Tribunal Superior Eleitoral realiza a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação de 3 a 9 de agosto. RIMAC Souto.
O objetivo é aproximar a justiça eleitoral da sociedade e ampliar o conhecimento sobre o funcionamento, a segurança, a transparência e a auditabilidade da urna eletrônica. O lançamento da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação será feito pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, durante a sessão plenária de abertura do segundo semestre forense de 2026, na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. A iniciativa envolve todos os tribunais regionais eleitorais do país, com ações como visitas a escolas, demonstrações da urna eletrônica, palestras, exposições e distribuições de materiais informativos oficiais sobre o processo eleitoral. A programação termina no domingo, dia 9 de agosto, com a Corrida pela Democracia, no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília.
Para a terceira turma do STJ, é válida a cláusula de contratos de proteção patrimonial mutualista, que estabelece prazo de até 90 dias úteis para o pagamento de indenização após um prejuízo. Tiago Gomide.
Os ministros analisaram o caso de um associado de uma cooperativa de transportes de Goiás que teve veículo roubado e questionou a demora no pagamento da indenização. O colegiado entendeu que os contratos de proteção patrimonial mutualista têm características diferentes dos seguros tradicionais e, por isso, não se aplicam automaticamente às regras da SUSEP, que estabelecem um prazo de até 30 dias para seguradoras. Segundo o relator do caso, ministro Ricardo Villas Boas Cueva, a Lei Complementar 213 de 2025 passou a prever a fiscalização dessas operações pela SUSEP, mas ainda não há uma regulamentação específica para esse tipo de contrato.
Estão abertas as inscrições para o mutirão da 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Rocine Gomes.
Essa é uma forma mais radical de fazer com que a decisão judicial seja cumprida e que tudo o que é devido seja pago. Com o slogan Seu Direito por Inteiro, a iniciativa, marcada para o período de 14 a 18 de setembro em todo o Brasil, é um esforço concentrado para localizar bens de devedores, incentivar acordos e dar mais celeridade ao pagamento dos créditos trabalhistas. Para outras informações sobre a 16ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, acesse csjt.jus.br.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão de Relações Exteriores vai acompanhar medidas do governo contra tarifaço dos Estados Unidos.
Nova lei permite venda de spray de pimenta para mulheres.
Senado aprova projetos para fortalecer a recuperação ambiental e a economia circular.
Boa noite.
Boa noite.
As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros acendeu um alerta no Senado.
A Comissão de Relações Exteriores quer avaliar a resposta do governo e possíveis medidas do Congresso. O tema será debatido pelo colegiado, que solicitou informações sobre as ações do Brasil diante desse novo cenário. Repórter Márcio Maturana.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, enviou um pedido de informações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços sobre a estratégia do Brasil em relação às novas tarifas de 25% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros. Uma das perguntas é sobre a possível aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso em 2025.
O Congresso aprovou essa legislação e agora cabe ao Senado acompanhar a sua implementação. Precisamos entender se os instrumentos criados são suficientes para enfrentar uma situação como essa e, se necessário, discutir aperfeiçoamentos. sempre com base em critérios técnicos e na proteção da economia brasileira.
As novas tarifas de Trump alcançam 3 mil itens, o que significa 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, segundo cálculos do Ministério do Desenvolvimento. Isso corresponde a 37,6 bilhões de reais, com base nas exportações de 2024, antes dos primeiros tarifaços. No mesmo dia em que começou o novo tarifaço, 22 de julho, o presidente Lula assinou uma medida provisória criando o Plano Brasil Soberano 3, que abre 18 bilhões e meio de reais em linhas de crédito com juros subsidiados para exportadores. Também nessa data, Lula sancionou uma lei derivada de outra medida provisória que criou linhas de financiamento no Plano Brasil Soberano, com expansão apresentada pelo Congresso Nacional para setores estratégicos. O objetivo do pedido de informações, segundo Nelsinho Tradi, é oferecer aos senadores informações técnicas para eventuais iniciativas legislativas.
A Comissão de Relações Exteriores não substitui o Executivo na condução da política comercial, mas pode contribuir para a construção de soluções e acompanhar a atuação do governo. Foi isso que fizemos, desde o início.
No dia 4 de agosto, o grupo de trabalho criado pela Comissão de Relações Exteriores vai discutir novos mercados para as exportações brasileiras com representantes do governo e do setor privado, priorizando questões sobre proteínas de origem animal.
A proposta, que cria medidas de apoio às empresas brasileiras afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, é uma das